Vamos agora conhecer os títulos das notícias às 13, aqui na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Muito boa tarde. Candidato do PSD, Tiago Carrão, à Junta Urbana de Tomar, apresenta propostas para o setor do comércio na freguesia. Anabela Freitas vai apresentar esta noite a sua recandidatura à Câmara de Tomar. Rancho Folclórico Os Camponeses de Peralva realiza quarta concentração de tratores e mostra agrícola e industrial.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, vamos ter céu geralmente limpo, apresentando-se temporariamente nublado no litoral das regiões norte e centro até ao início da manhã. Vento fraco, vamos ter pequena descida da temperatura mínima, subida da temperatura máxima na região sul. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter Tomar com máxima de 31 graus. Quanto às capitais de distrito, à nossa volta, vamos ter 34 graus de máxima para Castelo Branco, 32 para Porto Alegre, 31 para Santarém, 29 para Lisboa, 27 para Coimbra e 25 graus de máxima para Leiria. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. Tenham uma ótima tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. Numa organização da candidatura do PSD à Junta da União de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais de Tomar, realizou-se nesta quinta-feira uma sessão dirigida a comerciantes, onde o comércio local na freguesia foi tema central da sessão. A iniciativa decorreu na cidade nabantina e visou apresentar as propostas do candidato para o setor. Falando à reportagem da Hertz, Tiago Carrão dava na altura então conta daquelas que são as suas propostas, pelo menos as mais significativas, desde logo o cartão do comércio local.
A primeira delas é o cartão do comércio local. Eu costumo dizer muitas vezes que não há necessidade de reinventar a roda, é ver os bons exemplos que há lá fora, os bons exemplos que temos pelo país fora, e o cartão do comércio local é um desses exemplos. Estamos a falar de um cartão único para todo o comércio local, com vantagens para os comerciantes, que ganham acesso à informação em tempo real sobre os hábitos de consumo, não em particular como é óbvio, mas no geral, de hábitos de consumo, que lhes permite também a eles ter ali uma ferramenta, mais informação, e depois uma ferramenta também de marketing, porque permite enviar mensagens específicas para os utilizadores, que, apropriadas aos seus hábitos de consumo. Para os clientes é bom, porque podem acumular pontos, descontos, eventualmente devemos, nós junto de Freguesia, trabalhar um programa de créditos de estacionamento, que permite também facilitar quem consome no comércio local ter acesso a um estacionamento, a algum desconto. Essa é uma das primeiras medidas, o cartão do comércio local. Mas o cartão é muito mais do que um próprio cartão. Aquilo que estamos a falar de uma aplicação também. O próprio cartão é uma aplicação em si e cria uma plataforma inteira. E eu acho, daquilo que tenho falado, não só dos comerciantes, mas das pessoas, que muitas vezes há um desconhecimento da riqueza, da variedade de comércio local que temos cá. Depois estamos a falar também daquilo fora desta dimensão da inovação e da inovação da digital, mas também naquilo que é o dia-a-dia, a dinâmica, e temos ouvido muitos comerciantes queixar-se de falta alguma dinâmica ao centro histórico, à cidade também, lá em cima, na zona de Santa Maria, falta alguma dinâmica. E essa dinamização também é a responsabilidade da Junta de Freguesia. Estamos a falar de iniciativas como promover coisas tão simples como um concurso de fotografia, um concurso de ornamentação de montras, um concurso de ornamentação de ruas. Tudo isso, temos uma história riquíssima, pode ser aproveitada como temáticas.
Tiago Carrão referiu-se também aos objetivos mais latos desta sessão, dirigida então ao comércio local, que deverá ter sequência noutras realizações do género que abordarão outras temáticas.
Toda a gente, desde empresários ou não, mas neste caso concreto com os comerciantes que falámos, tem vontade de fazer alguma coisa, por duas razões. A primeira, que é natural, querem mais negócio, querem aumentar o seu negócio, que é legítimo, aliás é isso que também a Junta de Freguesia deve potenciar, porque mais negócio para os comerciantes e para o comércio local é uma freguesia que também ganha com isso. E a segunda é, acho eu, que partilhamos, todos nós tomarenses, partilhamos daquilo que é um sentimento de carinho, de amor pela nossa terra. E também sabem que dinamizar a cidade, dinamizar o comércio local é também dar vida à nossa cidade e conseguir uma cidade que também nós nos orgulhamos de viver aqui, de trabalhar aqui ou de estudar nos casos, e acho que é isso que realmente também ajuda muito, e espero a adesão ter sido boa, tem-nos recebido bem, tem realmente ouvido os nossos contributos, que até à data parecem ser pertinentes, têm sido bem recebidos. E é mesmo isso, é construir aqui uma candidatura participada. Eu tenho defendido muito isto nos últimos meses, que é, não basta, ou chega daquela forma de fazer política, de falar dos políticos de alto para baixo. Não, o que tem que se passar é uma política participada, em que as pessoas têm algo a dizer sobre as matérias que os afetam no dia-a-dia, que podem participar ativamente. E temos umas propostas também muito interessantes na participação democrática, falaremos no outro dia, mas realmente hoje o dia é dedicado ao comércio local, e a ideia é fazermos apresentar sessões de debate sobre mais algumas temáticas que consideramos importantes a par do comércio local.
Prossegue, entretanto, a apresentação de candidaturas do PSD às freguesias. Este sábado vai ser apresentado o candidato do partido à Junta da União de Freguesias de Casais e Alviobeira, uma sessão a realizar por volta das 17 horas na sede da Associação Cultural e Recreativa da Freguesia de Casais. Sem surpresa, será apresentado o cabeça de lista do PSD à Junta de Freguesia, no caso João Alves, atual presidente da Junta. Com 56 anos de idade, João Luís Alves iniciou a atividade autárquica em 93, como membro da Assembleia de Freguesia de Casais. Entre 2001 e 2013, cumpriu 3 mandatos como tesoureiro e secretário da Freguesia de Casais. E desde 2013 é então presidente da União de Freguesias de Casais e Alviobeira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ainda no âmbito das autárquicas de outubro, Anabela Freitas, atual presidente da Câmara de Tomar, vai apresentar-se, como já era de conhecimento público, como candidata à autarquia nabantina nas eleições a realizar a 1 de outubro. Será numa sessão a ter lugar em plena Praça da República, a promover hoje a partir das 21 horas, sendo que está confirmada na altura a presença de José Vieira da Silva, o Ministro do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social. Anabela Freitas deverá fazer um balanço do atual mandato e dar conta dos objetivos e projetos da sua recandidatura à Câmara de Tomar. À semelhança do que tem vindo a referir na apresentação de candidatos às juntas de freguesia pelo PS, a autarca e candidata deverá colocar a tónica da sua intervenção na necessidade de continuar a desenvolver parcerias.
Muito já foi feito nestes 4 anos, derivado às parcerias existentes entre a Câmara e as juntas de freguesia, e, meus caros amigos, é para continuar mais 4 anos a trabalhar em parcerias. Quer queiram, quer não queiram. Ou todos nós, quando somos eleitos, nem toda a gente vota em nós, mas temos a obrigação de governar para o nosso território de igual forma e tratar todos de forma igual. Mas, portanto, é importante que pensem qual é o que se perde por não se trabalhar em parceria. E não sou eu que perco, nem é o presidente de junta que perde, é a população. E nós somos eleitos, temos um sistema representativo, nós não nos representamos a nós próprios, nós representamos o povo que nos elegeu. E, portanto, quando tomamos determinadas atitudes, temos que ter cuidado com as consequências que elas têm para a população. Mas não podemos pensar apenas naquilo que é a obra, porque a obra é importante, seja ela de saneamento, seja ela de arranjo das pontes, seja ela de dar melhores condições às crianças nas escolas, seja ela de iluminação pública, que é efetivamente um problema no nosso concelho. Isso é importante, mas também temos que pensar mais além. Sexta-feira vou-me apresentar enquanto candidata e, portanto, gostaria de vos ver a todos em Tomar, na Praça da República, às 21 horas, para que iniciemos, ou continuemos, porque o início já foi, continuemos a nossa caminhada naquilo que deve ser para tomar no caminho certo. Há projetos, e é isso que vai ser apresentado na sexta-feira, mas dizer-vos, tudo passa por trabalhar em parceria. Sozinho ninguém vai lá.
Aspectos, então, a referir eventualmente esta noite na apresentação da recandidatura de Anabela Freitas à Câmara Municipal de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
É uma indicação de última hora. Um cidadão holandês está a ser evacuado da Quinta de São José, na localidade de Montes, freguesia de Olalhas, depois de ter sido retirado da piscina em estado de afogamento. A ERT sabe que já foram feitas algumas manobras de reanimação, sendo que agora será feito o transporte pelos bombeiros de Tomar até à viatura médica de emergência e reanimação, com destino provável para o Hospital de Abrantes. Como se percebe, a vítima encontra-se em estado grave, um assunto a acompanhar aqui em futuros blocos noticiosos da ERTS.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Tomar aprovou na sua reunião de Câmara desta semana os projetos-base de requalificação dos espaços exteriores da Avenida Nuno Álvares Pereira, da Rua Torres Pinheiro e da Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, bem como os da Praceta Raul Lopes, Avenida Coronel Garcês Teixeira e ainda Avenida Doutor Aurélio Ribeiro, incluindo uma rede ciclável. Em ambos os casos, as deliberações condicionaram a aprovação da fase seguinte dos projetos à integração de aspectos resultantes da análise técnica. Os projetos em causa, que foram realizados respectivamente pelos gabinetes Dominatinus Arquitetura e Propap, estudos e projetos de arquitetura paisagística, encontram-se na operação de reabilitação urbana, sendo que algumas destas obras terão com participação de fundos comunitários no âmbito do programa 2020, como acontece, por exemplo, com a Avenida Nuno Álvares Pereira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Pelo segundo ano consecutivo, uma turma do agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria ajudou na reabilitação de parte da estrutura da rodoviária de Tomar, uma das principais portas de entrada na cidade do Nabão. Está em causa a execução de um mural carregado de simbolismo da autoria de Inês Pedrinho, aluna do 12º C da Escola Secundária de Santa Maria do Olival, em colaboração com alunos também desta mesma turma. Na altura da apresentação do produto final, vários alunos, professores, representantes da Rodoviária Tejo e funcionários do município estiveram presentes para o simbólico corte da fita. Hertz marcou também presença nesta inauguração. Na altura, falou com Inês Pedrinho, responsável pela concretização do projeto.
O projeto era das minhas colegas e elas tinham alguma dificuldade, já tinham refeito o projeto várias vezes. Eu disse que lhes ajudava, elas tinham umas ideias com os rinocerontes e assim. Fiquei, não, vamos olhar para Tomar e meter aqui qualquer coisa que tenha a ver com isso. E como era muito, eu sou uma pessoa muito, os meus projetos são muito feitos aos bocadinhos e só quando estão, só no fim é que sei todos os elementos que terão. Era um projeto que estava muito aldrabado, sim, e não sabia como apresentar. A rodoviária é um projeto concreto, dizer que são estas as escalas, vai ficar assim na parede. Mas mesmo assim eles não quiseram saber, deram-me total liberdade e foi espetacular a experiência de poder fazer realmente o que eu pudesse. Eu tentei pôr ao máximo elementos, não só tomarenses, como também da cultura portuguesa, as uvas, o trigo, que é um bocado mais ali para o Alentejo, mas o trigo, as papoilas, todo esse quentinho português. E realmente, ultimamente, Portugal tem tido imensa projeção mundial e europeia e sabe bem, não é? Eu queria transmitir esse sentimento de felicidade e de carinho que tem por estas simbologias e também a roda. Também havia aqui uma imagem de transição da carroça puxada a bois para o comboio, porque o comboio também é muito importante para a cultura portuguesa, já que foi o que fez conectar o norte com o sul e o litoral com o interior, e achei importante retratar esses símbolos.
Natália Nogueira, a vice-diretora do Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria, marcou também presença e falou igualmente à reportagem da ERTS para dar então conta do trabalho desenvolvido neste como noutros projetos artísticos no âmbito do agrupamento.
Nós temos a felicidade de ter muitos alunos com muito talento, realmente estão aqui estas seis meninas empenhadas neste projeto, mas nós tivemos outras que ao longo do ano desenvolveram outros projetos e de facto esta nossa dinâmica de facto não existia se não fossem estes maravilhosos alunos, estes maravilhosos professores que nós lá temos. E de facto eu acho que as artes é mesmo da Santa Maria. Eu peço desculpa dizer isto, mas é assim, as artes é mesmo da Santa Maria, porque é visível o trabalho já, o outro que foi feito o ano passado, outros trabalhos que eles também lá fazem. E este evento a que eu me referi tem a ver com o evento, portanto, estás a ler as estantes nas planadas, que a Inês também, de facto, é uma miúda excepcional. Os marcadores, não foi só a Inês, mas eu estou a falar da Inês, provavelmente, mas é que alguns daqueles marcadores até foram feitos por meninos do 7 e 1 ano, pronto. E nós temos todo o prazer em partilhar com a comunidade todo este trabalho dos nossos alunos, dos nossos professores, quer a nível da música, quer a nível das artes plásticas, quer a nível também do teatro. E de facto, nós só temos aquela vertente de os encaminhar um bocadinho, porque depois o resto flui tudo na sala de aula, um pouco de empenho também cá fora, com os seus professores e com a necessidade. E também porque, de facto, a Inês ainda há pouco dizia que tinha ficado muito feliz por ter deixado esta marca, e eu acho que isto realmente é muito importante. Os artistas plásticos, os arquitetos, os designers têm que passar por aqui, porque é importante para a terra deles e não só.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Rancho Folclórico Os Camponeses de Prova realiza no sábado e no domingo a quarta concentração de tratores e mostra agrícola e industrial, um evento que, à semelhança de anos anteriores, alia a modernidade às tradições. No sábado, destaque para a realização de uma sardinhada, uma vez que estamos a falar de sábado de São João, a que seguirá a recriação de uma taberna de 1900. No domingo decorre então a quarta concentração de tratores, que irá percorrer as ruas da freguesia com paragem para o Farnel, no místico Lugar dos Santos Mártires. Paralelamente realiza-se a mostra agrícola e industrial, com exposição e mostra de artesanato. A ERTS esteve à conversa com Nuno Fonseca, da direção do Rancho Folclórico Os Camponeses de Peralva, sobre o evento, que, para lá dos aspectos lúdicos da concentração e do convívio, traz àquelas que são as atividades preponderantes na freguesia e na Peralva.
É também uma forma de nos juntarmos e de confraternizarmos, tal qual como há concentrações de motas e bicicletas e afins. Nós fizemos esta, pensamos, já vai na quarta edição, fizemos este evento, que é uma forma também de dar uma pedrada no charco e percebermos e mostrarmos aos outros aquilo que também é a forma de viver aqui do campo. Esperamos ter, como nos anos anteriores, bastantes convívios, e é isso que vai acontecer no próximo domingo. Nesta altura, a freguesia de Paial e esta área do Conselho de Tomar dedica-se essencialmente na área da micaria agrícola aos prestadores de serviços. Temos vários prestadores de serviços, quer pequenos, quer médios, quer grandes prestadores de serviços nas casas, algumas casas agrícolas que já se estendem aqui à volta, quer no Conselho de Lamarosa, onde há prestadores de serviços aqui da freguesia que trabalham lá, quer depois os produtores de vinho e azeite que já se vão implantando na nossa freguesia e que, ao fim e ao cabo, também já fazem com que a economia local dependa também um pouco daquilo que é esta atividade económica. Por outro lado, há também atividades que se vão desenvolvendo na área da hidroponia, que esperamos, acho que também vamos ter um representante, e da área da produção dos caracóis e de mel, que ao fim e ao cabo também fazem com que a economia mexa, e a gente, às vezes, nós não nos apercebemos daquilo que existe, e os autarcas, às vezes, e não, nem sequer sabem aquilo que existe no concelho deles, porque essas pessoas vivem praticamente do esforço e da dinâmica de economias familiares, por assim dizer. Mas neste caso já passa um pouco para além disso, porque envolve mais do que aquilo que é a economia tradicional de casa. E é isso também que vamos ter aqui espelhado.
Nuno Fonseca dava também conta da importância das pequenas empresas na dinamização da atividade económica local, que, como referiu, nem sempre têm a devida atenção do poder local.
Nestas pequenas empresas, que nós chamamos pequenas, mas que envolvem largas centenas de milhares de euros, e que, se calhar, o poder local, e digo eu, câmaras municipais e juntas de freguesia, não têm prestado a devida atenção a estas empresas, porque são elas, ao fim e ao cabo, que fazem mexer também um pouco aquilo que é a economia, quer o município, quer a economia regional, e que é preciso apoiar. E é essa também a dinâmica que nós tentamos imprimir neste evento, que que ao fim e ao cabo não é uma ideia nossa. Este evento foi copiado também, e não há vergonha nenhuma a dizê-lo, por colegas nossos também de grupos folclóricos noutras áreas do país que desenvolvem este tipo de atividade, e depois há que lhe dar o cunho aqui é exatamente o nosso. É ligá-los àquilo que é a nossa atividade económica preponderante, neste caso o vinho, o azeite e os cereais. Há que dizer, os cereais desenvolvem quer a indústria, quer os cereais, quer o regadio e agora também mais as forrageiras, não é? Pela minha empresa que está sediada na nossa industrial. E só fica ao cabo aquilo que nos ouvem ter esperados, porque há que dar atenção a esta gente, e por aquilo que estamos a ver ultimamente, o campo vai desempenhar e terá que desempenhar, e a zona da floresta, que também temos bastante, vai ter que desempenhar um papel fundamental na economia local, e é isso que os grupos e a associação, o Centro Criativo Cultural do Rancho, ao fim e ao cabo, tem-se preocupado também por essa via em desenvolver aquilo que eram atividades nobres do nosso agentes do campo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Vila da Sertã recebe este ano mais cedo a quarta edição do ProvArte, um festival dedicado à cerveja artesanal e à animação musical, que começa hoje, prolongando-se até domingo, dia 25 de junho, na Alameda da Carvalha. O evento apresenta-se como uma iniciativa de mostra de cerveja artesanal e visa o intercâmbio de experiências e sabores entre os vários produtores presentes e os visitantes. O festival pretende ser uma mostra do que de melhor se faz em Portugal, na área da cerveja artesanal, onde estão presentes mais de 60 degustações cervejeiras nacionais, mas também algumas internacionais. No recinto do festival marcam presença alguns stands com artesanato, produtos regionais e as mais saborosas relotes de street food, permitindo aos visitantes uma degustação completa dos sabores das cervejas com o que de melhor oferece a gastronomia nacional. À semelhança de anos anteriores, nesta edição o festival conta com muita animação musical, num evento que tem entrada gratuita e é aberto a todas as faixas etárias, onde apenas será cobrado o valor do copo oficial e dos produtos consumidos no âmbito deste ProvArte. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Regressamos à Antena da Hertz com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Até lá, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.